Aleluia, a palavra de Deus maravilhosa. Poderia ficar aqui o dia inteiro, não só amanhã. Mas eu quero continuar o que eu comecei semana passada. Quantos estavam aqui semana passada? Aleluia. Então, semana passada nós falamos aqui a respeito da lepra. E nós mostramos que a lepra é um tipo do pecado. Mas lá em Números, capítulo 5, você vai ver algo interessante, que a Bíblia fala que não era só a lepra ou o leproso que era impedido de participar da congregação. Tinha três tipos de pessoas, ou três tipos de situações que impedia as pessoas de estarem no meio da congregação, da comunhão do povo de Deus. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial. Arraial aqui é a congregação, é a vida do povo de Deus, é o lugar onde a vida da igreja acontece. Então isso aqui não deveria ser parte da vida da igreja. Três coisas: primeiro, todo leproso; segundo, todo que padece fluxo. O que é fluxo? Qualquer coisa que sai do seu corpo, qualquer líquido, qualquer fluido que sai do seu corpo é considerado fluxo, ok? Então, um homem que tem uma poluição noturna, ele teve fluxo. Uma mulher que tem menstruação, ela tem fluxo. Mas se a menstruação é permanente, virou uma hemorragia, isso é fluxo, ok? Então, qualquer coisa que fica saindo do corpo é fluxo. Deus não aceita na congregação. E todo aquele que é imundo por ter tocado algum morto. Então, você tem aqui três níveis de pecado. Três aspectos do pecado. Primeiro é a lepra. A lepra aponta para aquele pecado, como eu diria, um pecado passivo. Ele acontece sem você premeditar, sem você pensar. É fruto do momento. Então, alguém te agride e você, de repente, fica nervoso com aquela agressão. Você não premeditou, entendeu? Aconteceu. Isso é lepra. É um pecado, vamos dizer assim, passivo. Acontece independente de você querer. O fluxo é diferente, aponta para um pecado mais ativo. E nesse sentido, o fluxo é mais desagradável aos olhos de Deus, porque ele mostra alguma coisa, talvez, mais que envolve uma premeditação. Você quis algo relacionado ao pecado. Isso, os dois são tipos de pecado. Mas tem um terceiro tipo de pecado, que é a morte. A morte é uma coisa que Deus detesta. O último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo costuma ser o pior inimigo, não é assim nos filmes de ação? O maior inimigo não é aquele que fica brigando com o mocinho ou o herói até o fim? Então, essa é a morte, é o grande inimigo, é a morte. Mas saiba de uma coisa: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Na cruz o Senhor pisou na sua cabeça e na ressurreição ele venceu completamente. A morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Quando dizem amém? Ele já venceu, mas presta atenção. Que aspecto a morte aponta? Aponta para o pecado por associação. É aquele pecado que você próprio não cometeu, mas você ficou por perto. Você ficou olhando. Muitas pessoas, às vezes, principalmente jovens, eles gostam muito de questionar as coisas. E às vezes tem jovenzinhos que dizem: pastor, não consigo entender onde é que está o problema. Eu estou apenas vendo, eu não estou fazendo. Eu estou apenas assistindo. Presta atenção, se você assiste uma cena de um filme pornográfico, segundo a Bíblia, você tocou na morte. Por quê? Porque você participou por associação. Entendeu o que eu estou dizendo? Você próprio não fez, mas você está envolvido. Você próprio está só assistindo o show. Você próprio está só ouvindo. Você não está participando. Mas quando você resolve estar envolvido no ambiente, a Bíblia fala que você é contaminado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso para que você entenda que certas coisas não convém mais a você. Assistir certas coisas, participar de certas reuniões, shows, programações, não convém mais a você, porque você não quer se associar ao pecado. Quantos dizem amém? Muito bem, você sabe, se você está lendo a Bíblia, que uns dias você vai chegar lá em Levítico, em Números, vai descobrir o seguinte: que para resolver o problema do pecado ativo, né, do pecado representado pela lepra e pelo fluxo, era relativamente simples. A pessoa chegava, oferecia o sacrifício e o sacerdote aspergia o sangue sobre ela ia embora em paz. Mas quando alguém tocava no morto, não era tão simples. Precisava de esperar, diz a Bíblia. Ele tinha que ser purificado pela água, depois ele tinha que oferecer um sacrifício, e ainda assim tinha que esperar. Dependendo do caso, ele esperava até o final do dia. Dependendo de outros casos, ficava até mais de um dia, porque não era instantâneo. Então, na sua cabeça, o pecado por associação, às vezes você nem considera pecado, mas observando no livro de Levítico, você vai ver que ele é o mais difícil de lidar de todos, porque ele impregna em você. Porque esse que você comete rapidamente, a sua consciência pesa e você fala, ah, meu Deus, devia ter feito isso, e você rapidamente sai fora daquilo. Mas aquele que você, na sua mente, acha que nem é pecado, você está vendo televisão, você está assistindo um programa, são só 50 tons de cinza. Na Bíblia, meu amigo, é só preto e branco. Mas no reino do inferno tem muitos tons entre preto e branco. Jesus diz, quem comigo não ajunta, quem não é por mim é contra, mas no mundo vai ter 50 tons no meio. Muito cuidado com esses tons. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas veja, o Senhor Jesus nos libertou de todos esses tipos de pecado. A Bíblia fala lá em Mateus que logo depois do Senhor fazer o sermão da montanha, ele desceu do monte e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Purificar o leproso. Depois, logo em seguida, ele vinha caminhando e uma mulher que padecia de fluxo, a mulher hemorrágica, veio e tocou na orla, na ponta das suas vestes e imediatamente foi curada. Isso significa então que o Senhor te livra do pecado representado pela lepra e também te livra do pecado representado pelo fluxo. E sobre a morte, eu não preciso contar para você, o Senhor Jesus era aquele que adorava estragar velório, porque onde ele chegava, o morto levantava, aleluia. Então o Senhor também ressuscitou mortos. Isso significa que o Senhor nos livra de todo tipo de pecado. Então, apesar de falar para você essas coisas todas, não vim aqui para condená-lo. Eu, na verdade, vim aqui dizer para você, tenha fé, creia. Porque independente do tipo de pecado, o Senhor Jesus veio para resolver todos os nossos problemas. Mas muitos de nós vivemos debaixo de consciência de pecado o tempo inteiro. Esse é um problema. Muitos crentes estão o tempo inteiro pensando no quanto eles estão errados, quantas falhas, quantos fracassos, quantas debilidades, quantas derrotas, estão o tempo inteiro conscientes de pecado. Para eles é imensamente difícil crer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então você deve estar consciente da graça de Deus e não consciente do seu pecado todo o tempo. Porque o pecado existe, eu não vou negar, você não pode negar, nenhum de nós negamos. Aliás, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso também. Não vive em função dele. É claro que você não vai ignorar quando acontecer, mas não fique em função de ficar se olhando, se vendo, se vasculhando, se observando, procurando, como se fosse você que fosse corrigi-lo. Esteja ciente o tempo inteiro do amor, do favor, da graça de Deus sobre você. Quando dizem amém, esse é o poder de Deus. Romanos 1,16, a palavra do Senhor diz, pois não me envergonho do evangelho. Presta atenção, às vezes a gente tem vergonha de evangélicos, não é verdade? Às vezes. Mas nem por isso vamos deixar de ser evangélico. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Primeiro ele diz, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Digo, o Evangelho é o poder de Deus. Presta atenção, quando pregamos o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. Quando nós cremos no Evangelho, nós temos poder de Deus. Não há poder sem o Evangelho. O Evangelho é esse, é a mensagem da graça de Deus. Esse Evangelho, que eu não me envergonho, ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. A palavra salvação aqui é soteria. Soteria não significa apenas ser salvo da condenação do inferno. Isso, obviamente, está incluído. Mas não é só isso, ok? A palavra soteria, salvação, sozo é salvar. Sozo é a forma verbal de soteria, ok? Muito bem, o que significa além de ser salvo do inferno? Significa também curar. Muitas vezes nos evangelhos, quando você vê que Jesus curou, no original é soteria, sozo. Ok? Significa curar, restaurar, significa libertar, preservar, significa prosperar, abençoar em todas as áreas. Então, quando você recebe Yeshua, Yeshua é o nome dele, significa Salvador, você recebe essas coisas todas na sua vida, todos esses elementos lhe são acrescentados, você é salvo da condenação, você é restaurado, você é transformado, você é liberto, você é preservado, você é protegido e você vai receber prosperidade no nome de Jesus. Isso é o que Yeshua faz. Depois diz, de todo aquele que crê, é preciso crer, ok? É preciso crer, a parte de Deus é dar, a nossa parte é apropriar. Como é que Deus dá? O seu amor é a fonte, a sua graça é a provisão, mas tudo isso eu só recebo com a mão da fé. A fé é a nossa mão espiritual, as coisas de Deus você pega com essa mão espiritual chamada fé, é preciso crer. E quando nós cremos, nós falamos. Quando dizem amém. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Presta atenção, o evangelho não foi dado para revelar o pecado do homem, mas foi dado para revelar a justiça de Deus. Não é assim que está escrito? A justiça de Deus se revela onde? No evangelho. Mas muitas vezes a pregação que nós ouvimos é apenas de condenação, porque acreditamos que se mostrarmos ao homem o seu pecado, nós estamos fazendo um grande bem a ele. Mas preste atenção, as pessoas sabem do seu pecado. Mesmo aquelas que estão no mundo que nem conhecem a Deus, elas sabem do seu pecado. Elas podem até negar, mas elas sabem do seu pecado. A boa nova que elas precisam ouvir não é que elas têm pecado. A boa nova que elas precisam ouvir é que a justiça de Deus se revela no evangelho. Presta atenção, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Deus pegou os nossos pecados e colocou em Cristo. Cristo não tinha pecado, mas ele pegou o nosso pecado e colocou nele. Cristo tinha justiça, Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos o quê? Você foi feito o quê? Quem é a justiça de Deus? Quem é? Nós somos. A justiça de Deus se revela onde? Onde é que você foi revelado? No dia em que você creu no evangelho. Amém? Essa é a justiça de Deus, presta atenção. A justiça da fé. Você recebeu o dom da justiça. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A sua justiça não é resultado do seu bom comportamento, porque você cumpre os mandamentos da lei. Então você honra pai e mãe, você não toma o nome de Deus em vão, você não mata, não rouba, você não prostitui, você não diz o nome. O que mais que diz? Você não cobiça, não fala mentira. Então, essas coisas todas são boas. Presta atenção. Mas elas não fazem de você alguém justo o suficiente para estar diante de Deus. Para que você pudesse chegar diante de Deus, Deus mesmo teve que vir e cumprir a justiça perfeita. E Ele agora nos dá de graça essa justiça. Quantos dizem amém? E depois diz mais. Diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, essa afirmação é uma afirmação obviamente correta, mas muito, às vezes, mal entendida. Alguém, às vezes, diz, pastor, eu entendo isso aqui, o justo viverá por fé, significa o seguinte, que eu agora, tudo que eu recebo de Deus é por fé, então eu vivo por fé. Ok, isso é legal, mas não é isso que o texto está dizendo. Eu vou te mostrar, existem outras traduções, e é muito interessante uma tradução que ela traduz o versículo da seguinte maneira, ela diz, o justo por fé viverá. Você vê que muda totalmente o sentido. É a mesma frase. O original permite as duas maneiras. Você pode dizer, o justo viverá por fé, ou pode dizer, o justo por fé viverá. Presta atenção, não é emendado, é como se fosse uma vírgula. Aquele que crê que é justo por fé, esse vai ter o quê? Vida. Vida. Você é justo por fé. Por que que você é justo por fé? Porque você não vê a sua justiça o tempo inteiro. Na verdade, você quase nunca vê. Todas as vezes que você está ciente de si mesmo, você tem o quê? Uma sensação, uma consciência de que você tem coisas erradas. Como você pode ousar dizer que você é justo? Então, você não pode dizer que é justo baseado na sua sensação, baseado no seu pensamento, no seu sentimento, baseado nem na sua experiência. Você não pode confiar em nada disso. Me ouça. Você só pode confiar no que a palavra de Deus diz. Por isso o evangelho é o poder de Deus. Deus diz para você, porque você creu, eu peguei a justiça de Cristo e coloquei em você. Quando eu olho para você agora, eu vejo o Cordeiro de Deus. E aos meus olhos você é justo. Então, você crê em quê? Crê no que Deus diz. Deus diz que eu sou justo. Eu não vejo, minha mulher não vê, meus vizinhos não veem, não tem problema. Deus vê e Ele diz que eu sou justo. É um estilo de vida louco? É, mas essa é a loucura do Evangelho. É viver independente do que se vê ou do que se sente, ou até do que se percebe. Você vive em função do que Deus diz. Eu recebi o dom da justiça. Lá em Romanos 5,17, a palavra do Senhor diz, se pela ofensa de um, esse um aqui quem é, meus irmãos? Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Presta atenção, a morte, ela não apenas agiu, atuou, a morte reina. Havia um governo completo da morte, por causa do pecado. Por quê? O salário do pecado é a... Mas muito mais, os que recebem, presta atenção, é os que recebem, não é os que conquistam, não é os que merecem, é os que recebem. O que que eles recebem? Duas coisas, abundância da graça, não é pouca graça, recebeu abundância da graça. Por que recebeu graça abundante? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sei que você pensa que você tinha pouco pecado, eu sei que você pensa que você era até uma gente boa, faltava pouquinha coisa para chegar no céu, mas aos olhos de Deus você tinha muito pecado, então Deus deu para você muito mais graça. Os que receberam abundância da graça, e o que mais, meus irmãos? Dom da justiça, diga dom. Dom, o que é um dom? Presente, não é recompensa. Não é recompensa por algo que você fez. Não, você apenas recebeu. Ele estava te oferecendo, você estendeu a mão. A sua mão é o que em termos espirituais? A fé. Então ele te ofereceu e você veio e recebeu. Quando você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, é um dom, você recebeu um dom. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você agora pode reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Então preste atenção. Se você crê que é justo, você vai viver pela fé. Isso significa o quê? Preste atenção. Até mesmo naquele momento que você peca, você acabou de pecar, não importa o pecado, eu pergunto para você, você perdeu a sua justiça, sim ou não? Perdeu a justiça, sim ou não? É isso que enlouquece alguns irmãos, que me ouvem pela internet, e eles dizem, pastor, não estou conseguindo entender, ele entende, o que é difícil para ele é aceitar, porque é bom demais para ser verdade. Presta atenção, não tem nada que possa alterar a sua posição diante de Deus. Você é salvo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Você foi salvo. Amém, meu querido? Então, presta atenção, você recebeu o dom da justiça. Então, mesmo naquele momento em que você acabou de pecar, o que você deveria fazer nesse momento? Ouviu o que o diabo diz? Olha aí, você pecou. Ouviu o que a sensação diz? Ah, eu não estou me sentindo bem. Ouviu o que a experiência mostra? Olha aí, todo mundo está vendo o seu pecado. Você vai querer negar tudo isso? Presta atenção, você não tem que negar coisa alguma. Você tem apenas que se levantar no meio daquela circunstância e dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. O que eu estou vendo é uma coisa, o que eu estou sentindo é uma coisa, a experiência mostra outra coisa, mas eu fico com a palavra de Deus que diz que eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Eu vou andar nessa fé. E quando você anda nessa fé, você reina em vida. Olha para cá, o céu ama quando você faz isso. Deus do céu sorri quando você faz isso. Por que que Deus ri? Deus ri do inimigo, Deus ri do diabo, porque o diabo fica enlouquecido. O diabo não entende a graça. O diabo não entende a justiça da fé. Ele fica enlouquecido, porque ele fica esperando o juízo de Deus. Mas ao invés de vir juízo de Deus, o céu sorri para você. É por isso que eu não creio nessa mensagem. Porque essa mensagem estimula o pecado. Já ouviu isso de alguém? É, alguns me acusam disso. Eles só não podem acusar a minha vida, porque eu não vivo no pecado. Você sabe, quem mora aqui em Goiânia há muitos anos, ou é pastor há muitos anos, me conhece. E sabe, a minha vida é uma vida na presença de Deus. Você pode não gostar do meu jeitão, você pode não gostar do meu estilo, mas você não tem muito o que falar a respeito da minha conduta. Ok? Minha conduta é essa que você está vendo, em todo lugar. Olha para cá. Se eu fosse alguém que apoiasse o pecado, eu mesmo viveria nele. Não apoio o pecado. O pecado é algo muito ruim. O pecado traz consequências muito ruins para a vida das pessoas. Mas tem uma coisa que o pecado não pode fazer mais na vida do crente, que é mudar a posição dele diante de Deus. Paulo também foi mal interpretado. No verso 20... olha o que Paulo diz, nós já falamos, né? Sobreveio a lei para que pela lei o pecado fosse mostrado, realçado. Presta atenção nisso. A lei mostra o pecado, mas o evangelho revela o quê, meus irmãos? Nós lemos. A justiça de Deus é revelada no Romanos 1, 16, 17. Então presta atenção. A lei mostra a ofensa, o pecado, mas o evangelho mostra a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? É que Deus é justo em declarar você justo hoje. Por quê? Porque a sua justiça te foi dada, não é sua, era de Cristo. E você se tornou participante dela. Deus ama quando você faz isso. Amém? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí quem ouviu, avança para o próximo versículo, verso 1. Aí quem ouviu isso, pensou: não, essa mensagem está errada. Pastor Aloysio está ensinando aí uma tal de hipergraça. Olha, meu querido, você não pode me acusar dessas coisas. Eu vou dizer para você que talvez você vai ler isso em algum momento. Às vezes coloco o meu nome no meio de coisas que não tem nada a ver com isso. Ok? Eu creio na superabundante graça. Você quer chamar de supergraça? Pode chamar. Quer chamar de hipergraça? Pode chamar. Você quer chamar de píncaros da graça? Pode chamar. Porque é muito abundante mesmo. Só quem sabe o tamanho do próprio pecado é que sabe o quanto foi abundante a graça na sua vida. Quem se acha bonzinho não dá valor na graça. Quem se acha bom não liga para a graça, mas quem teve algum dia os seus olhos abertos pela lei de Deus sabe: ainda bem que o Senhor abriu os meus olhos. Aleluia, 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 que o nome dele seja eternamente bendito. Não precisava de vir, não precisava descer da glória, mas ele amou você de tal maneira. Tal maneira, a maneira tão grandiosa, incompreensível, ele desceu da sua glória e manifestou essa graça extraordinária de tomar o nosso pecado, porque ele era completamente santo, puro, imaculado, completamente divino, mas tomou todo o nosso pecado. O pecado que você acabou de cometer já foi punido na cruz. Já foi punido na cruz, não tem mais poder sobre a sua vida. Parece loucura, Mas isso não é estímulo ao pecado. Isso é que vai te dar vitória sobre ele. Que diremos então? Alguém falou para Paulo, né? Vamos permanecer no pecado para ter mais graça. Já que onde o pecado abundou, superabundou a graça, vamos ter mais pecado. Parece a lógica, ok? É isso que algumas pessoas às vezes acusam. Mas Paulo diz o quê? No verso 2: de modo nenhum. Como é que vamos viver no pecado se nós já morremos para ele? Presta atenção. Existe um ensino muito piedoso, bacana, legal, mas errado, que é aquela exortação: os irmãos têm que aprender a morrer para o pecado. Os irmãos têm que morrer para o pecado. Você precisa de morrer para o pecado. Você sabe, não tem essa coisa de morrer no futuro. Só tem no passado. Você já morreu, Paulo está dizendo. Você já morreu para o pecado. Está me ouvindo? Porque quando você creu, o seu pecado foi colocado em Cristo. Mas o seu pecado não foi sozinho. Ele foi junto com o seu antigo eu, que a Bíblia chama de velho homem. Foi tudo colocado em Cristo. Quando Cristo entrou na morte, ele levou tudo isso consigo. Tudo isso foi julgado e condenado. Está me ouvindo? E quando Cristo ressuscitou, você recebeu uma nova vida. Por isso Paulo diz, Romanos 5, perdão, 2 Coríntios 5:21, e assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Quantos aqui creem que são uma nova criatura? Você não vai ser. Você não tem que aprender a ser uma nova criatura. Você não tem que treinar para ser nova criatura. Não, você tem apenas de crer. Eu já sou. Eu já nasci de novo. Eu sou um novo homem. Porque eu morri e ressuscitei com ele. Isso tudo é realidade espiritual. Porque tudo que diz respeito a ele, diz respeito a nós também. Você morreu. Você morreu para o pecado. Amém, meus irmãos? Mas, às vezes, a gente não compreende direito o que significa morrer para o pecado. Por isso que tem esse ensino que te exorta a ficar morrendo todo dia. Sobre qual aspecto Jesus realmente morreu na cruz? Olha o verso 10. Vamos ler, verso 10. Pois, aqui está falando de Cristo. Senhor Jesus, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o... Cristo morreu para o pecado? Morreu. Nós morremos também para o pecado, sim ou não?
Sim.
Mas pastor, se eu morri para o pecado, por que que eu peco ainda? Essa é uma pergunta justa. Por isso você tem que entender como Cristo morreu para o pecado. Em qual aspecto ele morreu? Ok? Vamos lá. Tem três aspectos do pecado. Primeiro, a influência do pecado. Cristo morreu para a influência do pecado, sim ou não? Sim ou não? Estou te dando a cola. Porque Cristo não era atraído pelo pecado. Nunca foi, está me ouvindo? Ele não era atraído pelo pecado. O pecado não tinha influência sobre ele. Quando Cristo recebeu o nosso pecado, ele não recebeu a influência. Então Cristo não ficou na cruz olhando para as mulheres passando ao derredor, cobiçando elas. Não, nunca pecou. Então, Cristo não morreu para a influência do pecado. Isso significa que você ainda pode ser tentado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não levou isso. Um outro aspecto do pecado é a prática. Cristo morreu para a prática do pecado? Eu sempre te dou a cola para você não errar. Não. Por quê? Porque ele nunca praticou o pecado. Nunca pecou. Ele recebeu o nosso pecado, mas ele mesmo nunca pecou. Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João fazem questão de afirmar que nele não havia pecado. Paulo diz, ele não conheceu pecado. Pedro diz, ele viveu sem pecado. Todos eles afirmam isso, porque ele nunca pecou. E a prova que ele nunca pecou é que a morte não pôde retê-lo. Porque o salário do pecado é a morte, mas onde não há pecado, a morte é ilegal. A morte tinha que devolvê-lo, porque o inferno não poderia segurá-lo, porque nele mesmo não havia pecado nenhum. Os pecados que ele levou eram nossos, não era dele. A morte teve que devolvê-lo novamente Porque essa é a prova que ele não tinha pecado. Ele ressuscitou. Estão entendendo? Eu estou falando de teologia profunda para você hoje. Se você estiver entendendo, como eu espero que esteja, é sinal que nós estamos crescendo bastante aqui. É sinal que estamos avançando no entendimento do Evangelho. Amém? Então veja, ele não morreu para a influência, porque ele nunca teve tentação. Ele não morreu para a prática, porque ele mesmo nunca cometeu, nunca praticou. Qual é o aspecto que ele levou na cruz? Ele levou a condenação do pecado. Está me ouvindo? Ele levou a condenação do pecado. Então, quando Cristo, ali, na última ceia, ele faz aliança com o homem, e ali os discípulos, apóstolos, nos representando, quando ele coloca o pão e o cálice, ele, naquele momento, faz a troca. Naquele momento, ele veste a túnica do pecado e ele vai para a cruz agora. Não vai mais sozinho, ele vai conosco. Ele vai com o nosso pecado, ok? E lá na cruz sofre a punição, o juízo, a condenação que o nosso pecado merecia. Está me ouvindo? Então, preste atenção. O crente hoje pode ainda ter tentação do pecado? Sim ou não? Sim, é óbvio. O crente hoje ainda pode cometer a prática do pecado? Sim ou não? Sim, mas tem uma coisa que você não pode mais hoje. Você não pode mais ser condenado pelo seu pecado. Sabe por quê? Quando Cristo morreu, ele levou a condenação de todos os seus pecados. Aquele que você acabou de cometer já foi punido lá na cruz. Deus não pode punir você de novo. Então, qual que é a chave da libertação? Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, uma vez por todas, morreu para o pecado, ok? Para condenar o pecado, sofreu a condenação do pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, olha esse assim também, coloca-nos ligando diretamente o versículo anterior. Do mesmo jeito que Cristo morreu para o pecado, em qual aspecto ele morreu para o pecado, meus irmãos? Morreu para a sua condenação. Assim também vós considerai-vos mortos. Então, quando eu me tornei pastor, então eu entrei em contato com ensinos do Watchman Nee, e que me influenciou muito, até hoje influencia, porque ele realmente ele entendeu o evangelho da graça. Mas tinha uma coisa que eu nunca entendi e ensinava de maneira equivocada. Eu vou dizer para você o que era. É que eu lia esse versículo, e ele faz um comentário disso, no livro A Vida Cristã Normal, ele diz que devemos nos considerar mortos. Mas eu voltei lá no livro e li novamente, ele fala certo, mas eu li errado, que o Senhor me ajude. Isso foi há 30 anos atrás. E então, eu acreditava que eu tinha que ficar me considerando morto, me considerando morto, me considerando morto, para vencer o pecado. Então eu ficava o dia inteiro confessando, estou morto, estou morto, estou morto. Mas quanto mais eu falava que estava morto, mais vivo eu ficava. Entendeu? Então, um morto que tem que falar que está morto, não está morto. Se eu estou morrendo aos poucos, ainda não estou morto. Morte é morte não tem gradação, ou você está morto ou não está. Você pode estar morto há um dia ou há um ano, está morto igualmente. Agora, se você não morreu ainda, você pode estar na beira da morte, mas você não está morto. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você, o que eu fazia? Eu ficava tentando me considerar morto, para morrer, mas não é esse o ensino bíblico. Cristo já morreu. Assim também, você agora deve fazer o quê? Considerar que você está morto. Não é considerar para ser, é considerar porque já é. A palavra aqui no original é logizomai. Essa é uma palavra usada na contabilidade. Quando você faz um lançamento no livro de contabilidade, que na sua conta tem R$1.000, logizomai, você tem R$1.000. Você não tem que ficar repetindo para si mesmo que você tem. Não, você tem. Está registrado. Essa é a palavra usada. Está registrado. Cristo já morreu pela condenação do seu pecado. Então, considere-se você morto também. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você se considera morto, verso 12, o pecado... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse portanto aqui significa, em função do que eu estou te dizendo, o pecado agora não tem que reinar sobre a sua vida. Por quê? Porque você já morreu para o pecado. Mas pastor, eu peco ainda. Eu não estou entendendo na prática o que, que significa isso. Significa o seguinte, filho. Não deixa que a experiência do pecado leve você a concluir que você não é mais nova criatura. Está me ouvindo? Não importa o que você esteja sentindo, não importa o que você tenha feito, não muda essa realidade. Você é nova criatura. Você morreu e ressuscitou. E agora você é justiça de Deus em Cristo. Então, qual é a postura de fé mais poderosa que você pode ter? Primeiro, não aceite mais condenação nenhuma. Por quê? Porque Cristo já morreu uma vez por todas. Já levou a condenação do pecado. Eu também já morri para a condenação do pecado. Eu não morri para a tentação, eu não morri ainda para cometê-lo, mas já morri para a condenação. Como Cristo morreu, então eu não tenho mais condenação. Não tenho que viver debaixo de condenação nem um segundo sequer. Eu sei que isso pode soar como loucura, e muitas pessoas podem não entender o que eu estou dizendo e interpretar errado, mas nem por isso vou deixar de dizer para você, no meio de qualquer circunstância, levante-se diante de Deus e proclame: eu sou justiça de Deus em Cristo. Mas o diabo vai dizer para você: olha o que, que você fez, olha a sua experiência, olha o que você está sentindo, olha as suas emoções, você tem que perceber. E o diabo vai te mostrar isso. Mas preste atenção, a sua fé vai ignorar o que você vê e o que você sente. E a sua fé vai permanecer firme no que Deus diz. Você é justiça de Deus em Cristo. Esse princípio funciona para todas as áreas da sua vida. Você está enfermo? Estou. Está sentindo dor? Está. Está vendo a doença? Sim. Mas continue do lado de cá proclamando: Ele já levou as minhas enfermidades todas. Não importa o que outros estão mostrando. Você está vendo uma coisa. Você é um pregador? Você é um líder? É, mas você não está vendo muita coisa. Mas continua do lado de cá dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então você anda sempre de acordo com a fé no que a palavra de Deus diz a seu respeito, e não com base no que você vê ou você sente. Amém, meus irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que que torna o pecado forte? O que que faz com que você, às vezes, parece que está além da sua força? Então, para você ser livre do poder do pecado, você tem que entender qual é a força do pecado. Muitas pessoas pensam que a força do pecado é o diabo. É porque tem muito demônio envolvido. Outros pensam que a força do pecado é porque você teve um passado assim ou assado. Mas a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o quê, meus irmãos? Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas a força do pecado é a... Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que a força do pecado é a lei. Então, para você viver uma vida livre da escravidão do pecado, você primeiro precisa viver livre da lei. Agora, você tem que entender que você já é livre da lei também. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas quando Cristo morreu, Ele não levou apenas a morte, o pecado, o seu velho homem, Ele levou a lei também. Todas as ordenanças que nos eram prejudiciais, diz Paulo, foram também cravadas na cruz. De maneira que nós morremos para a lei. Antes você era casado com a lei, mas você morreu. E agora a nova criatura que você é, o novo homem que você é, está casado com Cristo. Você não deve mais nada para a lei. Pastor, é isso que eu não consigo entender. Significa que eu não vou praticar as obras da lei? Você vai, mas não porque a lei diz. Você vai praticar porque é a sua nova natureza. Eu não mato porque a lei me proíbe de matar. Tem irmão que vive assim. Na verdade, já ouviu aquele irmão que diz: rapaz, eu só não te mato hoje porque a Bíblia proíbe. Já viram essa conversa? Eu já vi isso. Presta atenção, esse cidadão ainda vive na lei. Ele não faz as coisas porque a lei proíbe. Eu não. Eu não mato porque não é a minha natureza. Eu vivo de acordo com a minha natureza. A minha natureza não é de matar, não é de roubar, não é de mentir. Entendeu? Porque a minha nova natureza é Cristo dentro de mim. É por isso que eu vivo. Estão entendendo? Mas o que significa ser liberto da lei? Vamos entender. O que é graça? Graça é favor imerecido. O que é lei? Lei é favor merecido. Quem fica o tempo inteiro tentando se mudar, tentando parecer bonzinho para agradar a Deus, para receber a bênção, ele está fazendo algo na graça ou na lei? Todas as vezes que nós tentamos merecer algo, nós estamos vivendo na lei. Quanto mais você vive na lei, mais o diabo te condena quando você peca. Porque ele vai dizer o quê? Agora que você não vai ter a bênção mesmo. Agora o seu casamento foi para o beleléu. Agora o seu dinheiro vai acabar. Agora o seu negócio vai quebrar. Agora você perdeu o ministério. Por quê? Porque tudo que você estava fazendo era para merecer a bênção. Agora você pecou, Deus vai tirar tudo. Porque você vivia na lei. Quanto mais você vive tentando merecer a bênção de Deus, mais na lei você está. Mas lembra, a força do pecado é o quê, meus irmãos? Não é assustador isso? Aqueles irmãozinhos que estão tentando fazer coisas para merecer a bênção de Deus, o pecado é mais forte na vida deles. Porque eles estão vivendo na... E a força do pecado é a... Quantos estão entendendo mesmo? Eu estou preocupado com você. Eu preciso muito que você entenda. Eu orei a manhã toda, acordei cedinho, orei o tempo inteiro só para você entender. Eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre isso. Parece algo tão banal, tão simples no Evangelho, mas não é, se não tiver luz. Mas se houver clareza, revelação, nós vamos ter irmãos que vão sair daqui hoje e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas eu vou encerrar. Pastor, mas de maneira prática, o que eu tenho que fazer hoje com relação ao pecado? Então, semana passada eu falei para você a respeito da lepra. Hoje estou te falando de maneira prática. Olha para cá. A ordem do Novo Testamento para você é só uma com relação ao pecado. Fuja. Está me ouvindo? Fuja, só. Não tem uma ordem para resistir o pecado no Novo Testamento. Tem essa ordem? Tem a ordem para resistir o diabo. Mas os irmãos fogem do diabo e resistem ao pecado. Não é verdade? Onde eu me converti, não tinha essa coisa de endemoniado. Era uma coisa raríssima, né? E um dia, manifestou o endemoniado. Num culto. Nossa igreja não era grande, devia ter uns 100 membros. E o endemoniado furioso. Foi uma coisa tão interessante. Na hora que o endemoniado gritou, os irmãos subiam em cima dos bancos de madeira. Eles confessaram aquele versículo: com meu Deus salto muralhas e fujo do diabo. Não ficou um perto, só ficou o pastor. Todos, eu estou te contando, é um fato, aconteceu. Mas sabe o que eu louvo a Deus hoje? Você vai nos nossos encontros, que é o lugar que a gente faz libertação, você tem que orientar ao contrário. Manifesta um demônio, os irmãos caem em cima. Está amarrado, vai para o abismo, fala o seu nome. E o diabo fica enlouquecido, não sabe quem que ele obedece. Aí você tem que chegar e colocar a ordem. Fala, irmão, dá licença, afasta um pouco. Porque inverteu completamente. Aleluia, porque inverteu. Quando dizem amém, isso é maravilhoso. Não é quando o Senhor faz isso. Então, a ordem bíblica é resistir o diabo. Está tendo oposição? Resista. Tem vento contrário? Vai a si mesmo. Não pare de trabalhar, não pare de liderar, não pare o seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de fazer o bem. Você está resistindo o diabo, porque às vezes o diabo vem para resistir. Ele não pode fazer muita coisa com você, a não ser mandar vento contrário e o rio ficar contra você. Mas acredite, você é mais forte do que o diabo. Porque a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai desistir de você. Vai fugir de você, só porque você resistiu. Às vezes você não tem que falar nada. Você pode repreender, pode fazer o que você quiser, mas resista. Mas com relação ao pecado, não existe a ordem para resistir o pecado. tem a ordem para fazer o quê, meus irmãos? Foge, meu amigo. É só isso. Então, muitos irmãos às vezes me criticam. Pastor Luiz prega graça, mas ele é legalista. E eu falo, onde é que eu sou legalista? E aí diz, não, porque eu vi uma pregação sua que você não permite que um pastor fique no carro com uma moça. Falei, não permito. Se ficar, é capaz até de ser tirado do pastorado. Mas por quê? Presta atenção. Eu não estou dizendo que ele está fazendo nada, mas ele devia estar fugindo. Mas em vez de fugir, ele está aceitando a ocasião. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não significa que eu vou fazer nada com uma moça. Não significa. Mas se você estiver no carro sozinho com uma moça, o diabo pode inventar muitas maneiras de que algo aconteça, sim ou não? Então, o que, que um bom pastor, um bom homem de Deus faz? Ele não anda sozinho com moça no carro. Se for com a minha mãe de 80 anos, pode. A moça não pode. Está entendendo? Isso é humildade. Isso é reconhecer que na nossa carne não habita bem nenhum. Isso não é lei. É apenas reconhecer que se eu der ocasião, minha carne levanta. Eu sou livre da condenação, mas eu não sou livre da tentação. Então eu tenho que correr. Fugir. Então, por que a gente fala da corte? Alguns irmãos, agora estamos na graça, acabou a corte. Então agora que você pode fazer corte em paz. Porque não é lei. Você agora entendeu que tem que fugir do que dá ocasião para o pecado. E olha, um rapazinho e uma moça apaixonado. Oh, Deus. É muito hormônio, energia, atração, um negócio poderoso. É muito difícil. Longe vai dar problema, imagina perto sozinho. Então, você não, eu não estou julgando nem condenando. É que eu já tive 20 anos de idade. Lembro com dificuldade, mas tive. Entendeu? Presta atenção. A Bíblia fala que José, como é que José venceu o pecado quando a mulher do Potifar agarrou ele? Oi, José, tudo bem? Tenho um presente para você hoje. É mesmo? O que é? Sou eu. E José falou, misericórdia, nunca vou pecar dessa maneira contra Deus. E ela veio e agarrou ele. O que ele faz? Sai correndo, desvencilha, tira a roupa, vai. E ele corre pelado. E ela, maligna, gritou o quê? Tarado! Foi preso. Mas não pecou. Porque fugiu. José sabia que seria fácil pecar. Você tem que fugir do pecado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem uma outra coisa que eu faço, recomendo você fazer também. Ore para Deus te livrar. Vamos ler dois versículos. Primeiro, Mateus 6, verso 13. Já estou encerrando. Mateus 6, 13. E não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos deixe cair quando formos tentados, mas livra-nos do mal. O mal aqui não é só a tentação, ok? O mal é qualquer ataque do diabo. Mas a oração específica é, não deixa eu cair em tentação. Essa é a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus ensinou. Então não venha me dizer que está errado pedir isso para o Senhor. Eu peço para o Senhor sempre. As pessoas me veem, eu tenho uma posição, as pessoas esperam algo de mim, mas eu não sou nada, eu não tenho nada, sou pecador como qualquer um. Então o que eu faço? Humildemente me ajoelho e falo, não me deixa cair no meio da tentação. Me sustenta. E sabe, todos os dias o Senhor envia o seu anjo e me sustenta, para que eu permaneça em pé diante dele. Seja humilde para orar. Quem se acha forte não pede, ele vai sozinho e enfrenta o diabo. Não é verdade? Porque tem gente que tem essa postura. Ele fala, não, outros podem ver, mas não. Sabe o que acontece? Irmão, não fica vendo esse filme. Ele fala, pastor, crente fraco quando vê esse filme cai. Eu não. Eu sou um crente forte. Não, você é um crente soberbo e idiota. Você não é sábio. Entendeu? O sábio foge de qualquer coisa que atiça a carne dele. Em todos os aspectos. Entendeu? Em todos os aspectos. Estava agora em Caldas Novas, lá num clube. E aí, puxamos uma cadeira para sentar. Não tinha nada marcando a cadeira. Mas alguém supostamente achou que era o dono e ficou muito nervoso. E sabe o que eu fiz? Eu saí daquele lugar e fui para o lado oposto. Por quê? Porque é um negócio que desperta a carne. desperta violências. Entendeu? Desperta a sua carne masculina, que é carne também. Então o que você faz? Você vai ficar ali? Não, vamos embora daqui, vamos sair daqui. Outros podem chamar você do que quiser, mas o Senhor vai dizer, é sábio, e vai te recompensar por isso. É que você pensa em pecado só sexual, mas tem muito pecado que você sabe. Tem o pecado do mau humor, tem o pecado que pode te levar a agredir pessoas. Homem sabe o que eu estou dizendo. Tem gente que por um triz às vezes não dá uma cadeirada no vizinho, não dá um tiro no vizinho. Tem que fugir, sai de perto, foge do pecado, não tente você enfrentá-lo. Não fica dizendo, um crente fraco corre, eu não, eu enfrento. Não, não, não. Não, a sua força é o Senhor, na sua carne todos nós somos fracos. Mas aqui Jesus disse, ore para que não caia quando for tentado. Para encerrar, lá em Mateus 26, 41 diz o quê? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante. Olha o que o Senhor está dizendo. O espírito está pronto, mas a sua carne é carne, não muda. Está me ouvindo? Você vai ganhar um corpo glorificado. A sua carne não muda. Ela tem as tendências e ela tem as coisas que tinha antes. Mas à medida que você vive no espírito, a carne é mortificada. Mas o Senhor diz, vigiai e orai. Então ore. Que oração você tem que fazer? Deus, me livra da tentação. Não deixe nem que ela venha. Então, às vezes o pessoal acha estranho, quando eu vou orar, eu sempre oro para o Senhor me livrar do homem violento. Sabe, você mora numa cidade onde se você buzinar atrás de um carro, é capaz de alguém descer e te dar um tiro. Ou você não mora aqui em Goiânia? Só eu que moro. Então é uma cidade oprimida, uma cidade precisa de ser redimida. Porque homens que fazem isso não são pessoas normais, é descendente de Caim, é Lameque. A Bíblia fala que Lameque matou um rapaz só porque pisou no pé dele. Pisou no meu pé, miserável, vou te dar um tiro. Isso é Goiânia. Tudo filho de Lameque. Tem que orar a Deus, me livra. Eu vou sair de carro agora, me livra do mau motorismo, me livra do homem violento, do homem perverso, do ímpio. Porque se o ímpio vier para dar um tiro na minha família, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí depois sai no jornal, pastor Aloysio dá um tiro no... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? As tentações são muitas em muitas frentes. Temos que ser guardados pelo Senhor. Então, não apenas ore para não cair quando tentado. Faz uma oração antes dessa, como o Senhor ensinou. Ora para nem entrar em tentação. Me livra da mulher pecadora. Me livra da mulher que tem pensamento libertino. Do homem violento. Me livra de ocasiões. Me livra, Senhor. Envia os teus anjos. Guarda-me. Quando você é humilde diante do Senhor nesse nível, o poder dele se manifesta a seu favor. Quantos querem fazer essa oração hoje? Fique em pé onde você está. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu senti a palavra do Senhor vindo sobre nós como orvalho. E eu sei que o Espírito do Senhor sobre você trouxe hoje refrigério. E você chegou aqui de uma maneira, mas você não vai embora como você chegou. O Senhor diz que todo jugo é removido, todo fardo é tirado. Você não tem mais o fardo da lei, o peso da lei. E o Senhor vai te ensinar enquanto você caminha. Só se você não conseguir ainda explicar, porque uma coisa é você entender para si, outra coisa é explicar para os outros. Se você não consegue ainda explicar, só faz uma coisa que eu vou te dizer. Não importa a circunstância, se você caiu em algum pecado, simplesmente se levante e declare: eu sou justiça de Deus em Cristo. No meio da luta, eu sou justiça de Deus em Cristo. No meio da acusação, da condenação, do sentimento de fracasso e derrota, eu sou justiça de Deus em Cristo. Resista ao ataque do diabo, porque a vitória do Senhor será grande na sua vida. Erga sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Pai, eu oro nessa hora, Espírito Santo de Deus, que o teu poder mova sobre nós. Que a tua unção, ó Deus, quebre todo o jugo. Pai Santo, ministro, que aqueles corações que chegaram aqui hoje, pesados, ó Deus, nessa hora sejam aliviados, porque não há pecado maior, tão grande, que o Senhor não possa perdoar, não tem dor tão grande que o Senhor não possa aliviar, não tem doença tão grave que o Senhor não possa curar. Nós cremos e descansamos na verdade da tua palavra. Pai, não andamos pelo que sentimos, não andamos pelo que vemos, pelos fatos ao nosso derredor, mas andamos pela tua palavra. E a tua palavra sobre nós é que nós somos justiça do Senhor. Nós recebemos este dom e vivemos em paz na tua presença. Pai Santo, eu oro nessa hora que os teus filhos sejam fortalecidos, que o alimento do Senhor seja, ó Deus, digerido, metabolizado, para que eles sejam transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe você. Dê um abraço quem está perto de você. Convide-o para ir para a sua célula.